Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos, está no ar o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News. Nesta terça-feira, 11 de março, a gente traz as últimas notícias sobre o Dia do Papa, da Santa Sé e da Igreja no mundo. Nos estúdios hoje, Andressa Colei, na nossa parte técnica, Gabriele Di Domenico. O tempo é bom na cidade do Vaticano, na Praça São Pedro, agora faz 18 graus. E partimos para os destaques do programa de hoje. Noite tranquila para o Papa no Hospital Gemelli de Roma. Já são 26 dias de internação e com boas notícias, Francisco responde bem à terapia e os médicos retiraram o prognóstico reservado. Papa continua, porém, o tratamento no hospital, de onde segue por vídeo as meditações dos exercícios espirituais. Na meditação de hoje, de manhã, de Padre Pasolini, a segunda morte. E Francisco também envia do Hospital Gemelli um telegrama à Argentina, que sofre com as enchentes. Fique com a gente, o programa de hoje, de 11 de março, está começando agora. Seja muito bem-vindo a mais um programa produzido pela Redação Brasileira. Neste 11 de março, a Igreja recorda São Sofrônio, que foi bispo de Jerusalém desde o ano de 634. Foi eleito patriarca pela sabedoria, piedade e ortodoxia na fé, tanto que é venerado na Igreja Católica e também na Ortodoxa. Lutou contra a heresia do monotelismo, sustentada pelo patriarca de Constantinopla. E já são 26 dias de internação e com boas notícias no boletim de ontem. Francisco responde bem à terapia e os médicos retiraram o prognóstico reservado. Os detalhes agora com Silvonei José.
A noite foi tranquila e o Papa acordou por volta das 8 horas locais. Assim, nesta terça-feira, 11 de março, a sala de imprensa da Santa Sé atualizou o estado de saúde do Papa, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro. O boletim médico de ontem, segunda-feira, relatou melhoras que se consolidaram ainda mais, confirmadas por exames de sangue e pela boa resposta à terapia medicamentosa. Por esses motivos, destaca a nota, os médicos decidiram, nesta segunda-feira, retirar o prognóstico reservado. No entanto, tendo em vista a complexidade do quadro clínico e o importante quadro infeccioso apresentado na admissão, será necessário continuar o tratamento médico farmacológico em ambiente hospitalar por mais alguns dias. Na manhã de ontem, o Santo Padre pôde acompanhar os exercícios espirituais em conexão com a Sala Paulo VI, como também no período da tarde. Depois recebeu a Eucaristia e foi à capela de seu apartamento particular para um momento de oração. À tarde, o Papa também, como dissemos, participou dos exercícios espirituais da Cúria, acompanhando-os por vídeo. Durante o dia, alternou oração e descanso. E do Hospital Policlínico, onde está internado desde o dia 14, por meio de um telegrama, a sua dor pela desastrosa enchente que atingiu a cidade argentina de Bahía Blanca, localizada a 650 quilômetros de Buenos Aires, a sua terra natal. No telegrama enviado a Dom Alfonso Costa, arcebispo de Bahía Blanca, o Papa se diz entristecido com a notícia da catástrofe natural que causou tantas vítimas e danos materiais. Segundo os dados mais recentes, há 16 mortos e 3 desaparecidos, entre eles duas irmãs de 1 e 5 anos. O Papa confia a Nossa Senhora da Misericórdia todos os afetados por essa catástrofe e envia a sua bênção apostólica. Pesado o Papa Francisco pelas vítimas das enchentes na Argentina. No Hospital Policlínico de Melo, onde está internado desde 14 de fevereiro, o Papa expressa por meio de um telegrama a sua dor pela desastrosa enchente que atingiu a cidade argentina de Bahía Blanca, localizada a 650 quilômetros de Buenos Aires, a sua terra natal. No telegrama enviado a Dom Alfonso Costa, arcebispo de Bahía Blanca, o Papa se diz entristecido com a notícia da catástrofe natural que causou tantas vítimas e danos materiais. Segundo os dados mais recentes, há 16 mortos e 3 desaparecidos, entre eles duas irmãs de 1 e 5 anos. Francisco expressa ainda sua proximidade espiritual a toda a população e reza ao Senhor para conceder conforto àqueles que sofrem nesses momentos de dor e incerteza. O pontífice invoca de Deus o apoio para aqueles que estão envolvidos na busca pelos desaparecidos e no árduo processo de reconstrução das áreas devastadas. O Papa confia a Nossa Senhora da Misericórdia todos os afetados por essa catástrofe e envia sua bênção apostólica. Na manhã desta segunda-feira, informou a sala de imprensa da Santa Sé, o Papa já havia sido comunicado sobre a enchente que atingiu seu país e expressou sua proximidade, tanto em pensamento quanto em oração, às pessoas afetadas. A enchente devastou as cidades de Bahía Blanca e Serre. As autoridades locais estão mobilizadas nas operações de resgate, dificultadas pela inundação quase total dos dois municípios, causada pelo cerca de 400 milímetros de chuva que caíram na região em poucas horas, entre sexta-feira e sábado. Trata-se da mesma quantidade de precipitação normalmente esperada para quase um ano inteiro. Desde domingo, bombeiros, defesa civil, forças policiais e forças armadas estão à procura das 3 pessoas desaparecidas. O presidente argentino, Javier Milei, decretou 3 dias de luto nacional. O pregador da Casa Pontifícia, padre Roberto Pasolini, fez na manhã desta terça-feira, 11 de março, a sua 4ª meditação no âmbito dos exercícios espirituais da quaresma à cura romana, sobre o tema A Esperança da Vida Eterna. O tema dessa terça-feira, A Segunda Morte. A Bíblia descreve a história humana como uma tensão entre a promessa da vida eterna e a realidade da morte. Israel, com sua fidelidade e infidelidade, encarna essa luta, permanecendo em busca perpétua da terra prometida. São Paulo fala do homem como um homem agonizante que vive, expressando o paradoxo da existência. Entre os profetas, Ezequiel descreve esta condição na visão do vale dos ossos secos. Israel aparece como um cemitério a céu aberto, desprovido de vida e esperança. Deus ordena ao profeta que fale aos ossos, que se juntam e se revestem de carne, mas permanecem sem vida, até que seu espírito sopre sobre eles. Essa visão não se refere apenas ao retorno do exílio, mas reflete a condição humana. Muitas vezes existimos sem realmente viver. Os ossos secos simbolizam a primeira morte, a interior, que se manifesta no medo, na apatia e na perda da esperança. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva, depois do pecado. Seus corpos estavam vivos, mas separados de Deus. Somente o Espírito de Deus pode restaurar a vida autêntica. No entanto, há também uma segunda morte, muitas vezes entendida como condenação eterna, mas que também pode ser vista como morte biológica. Aquele que já superou a primeira morte, isto é, o medo, o egoísmo e a ilusão de controle, enfrenta a segunda sem temor. São Francisco de Assis expressa isso no Cântico do Irmão Sol, louvando quem acolhe a morte em Deus. O Apocalipse afirma que o vencedor ficará livre da segunda morte. Quem vive na fé e na esperança pode passar por ela sem ser esmagado por ela. A visão de Ezequiel nos ensina que a ressurreição começa agora. Deus não espera nossa morte para nos dar a vida eterna, mas a oferece já no presente, se acolhermos seu Espírito. A verdadeira pergunta é: queremos permanecer como ossos secos ou deixar-nos reanimar pela vida verdadeira?
O próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização participa das comemorações dos 100 anos da Arquidiocese de Gdansk, na Polônia. Os detalhes agora com Felipe Bauer.
A visita do cardeal filipino Luiz Antônio Tagle, próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, fez parte das comemorações do centenário da Arquidiocese de Gdansk. Tagle começou sua visita com um encontro especial na Catedral de Oliwa, onde conversou com os padres da arquidiocese sobre temas como o sacerdócio, a importância da esperança e o trabalho conjunto dentro da igreja. Segundo o arcebispo de Gdansk, Dom Tadeu Wojda, essas palestras foram muito valiosas. Ele fala de um jeito que toca o coração e faz a gente refletir profundamente, comentou. Além dos encontros com os padres, o cardeal também visitou a Igreja do Espírito Santo em Sopot, onde falou para líderes leigos sobre o papel de cada cristão na evangelização. Ele reforçou que todos são responsáveis por levar a mensagem de Cristo adiante, não apenas os sacerdotes. Durante a missa na Igreja do Espírito Santo, o cardeal aproveitou o período da quaresma para reforçar a importância da penitência, da conversão e do compromisso com Cristo. Ele trouxe uma saudação especial do Papa Francisco e pediu que os fiéis rezassem pelo Santo Padre. Após a celebração, o cardeal conversou com os participantes e compartilhou experiências sobre sua caminhada na igreja. Ele destacou que o chamado para servir a Deus não é apenas uma missão dos padres, mas de todos os cristãos. Outro momento especial foi o encontro com os seminaristas, onde o cardeal falou sobre a importância espiritual para o sacerdócio e incentivou os jovens a desenvolverem uma relação profunda com Jesus Cristo. Segundo o arcebispo Wojda, esse encontro foi essencial para a formação dos futuros padres, pois ajudou a fortalecer o compromisso deles com a missão de servir a igreja. No último dia de sua visita, o cardeal celebrou uma missa especial para voluntários, principalmente aqueles que atuam na Cáritas. Durante a celebração, ressaltou a importância do trabalho voluntário e disse que ser voluntário é levar a esperança para quem mais precisa. Ele compartilhou histórias de suas viagens e experiências pessoais, mostrando como pequenas ações podem fazer grande diferença na vida das pessoas. Para o arcebispo Wojda, essa mensagem foi fundamental para motivar os voluntários e reforçar o valor da solidariedade cristã. Ao final da visita, o arcebispo de Gdansk agradeceu a presença do cardeal Tagle e destacou que esse encontro foi uma grande oportunidade para lembrar que, mesmo com culturas e tradições diferentes, todos fazem parte da mesma igreja. O que nos une é Jesus Cristo e a esperança que temos nele, afirmou. As celebrações dos 100 anos da Arquidiocese começaram no final de 2024 e seguirão ao longo de todo 2025. Entre os principais eventos, destacam-se a Festa do Padroeiro São Voité, que se realizará de 11 a 17 de maio de 2025, e a comemoração oficial do centenário, marcada para 30 de dezembro de 2025.
E um estudo internacional confirmou o crescimento de 155% nas importações de armas na Europa em resposta à invasão russa na Ucrânia. Agora a reportagem é de Silvonei José.
Relatório do Instituto de Pesquisa de Estocolmo mostra um crescimento de 155% nas importações europeias de armas entre 2015, 2019 e 2020-2024, como uma resposta à invasão russa da Ucrânia. Ainda a invasão russa da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022, que influencia fortemente os dados sobre transferências de armas publicados pelo Instituto de Pesquisa de Estocolmo, CIPRI. De fato, o último relatório, divulgado nesse dia 10 de março, mostra que a Ucrânia se tornou o maior importador mundial de armas pesadas no período 2020-2024, com as compras do exterior aumentando quase 100 vezes em relação a 2015-2019. Outro fato significativo é o crescimento, um total de 155% entre os mesmos períodos, nas importações europeias de armas, novamente como uma resposta à invasão russa da Ucrânia e à incerteza sobre o futuro da política externa dos Estados Unidos. Esses últimos, por sua vez, aumentaram ainda mais a sua participação nas exportações globais de armas para 43%, enquanto as exportações da Rússia caíram 64%. Os novos dados refletem claramente o rearmamento contínuo entre os países da Europa em resposta à ameaça da Rússia, diz Matthew George, diretor do Programa de Transferências de Armas do CIPRI. Pelo menos 35 nações enviaram armas para a Ucrânia desde fevereiro de 2022 e mais entregas estão a caminho. Kiev recebeu 8,8% das importações globais em 2020-2024, a maioria das quais veio dos Estados Unidos, 45%, Alemanha, 12% e Polônia, 11%. Os números fornecidos pelo CIRI informam que as compras dos membros europeus da OTAN mais do que dobraram entre 2015-2019 e 2020-2024, com os Estados Unidos fornecendo 64% dessas armas, seguidos à distância pela França, Coreia do Sul, Alemanha e Israel. Com uma Rússia cada vez mais beligerante e as relações transatlânticas sob tensão durante a primeira presidência de Trump, comenta o pesquisador-chefe Peter Vesman, os Estados europeus da OTAN tomaram medidas para reduzir sua dependência das importações e fortalecer a indústria europeia de armas. Mas eles ainda têm quase 500 aviões de combate e muitos outros instrumentos de guerra encomendado nos Estados Unidos. Em suma, os Estados Unidos continuam a aumentar a sua participação nas exportações de armas, mais 21%, aumentando globalmente de 35% para 43%. 107 estados compraram armas dos Estados Unidos nos últimos 4 anos. E pela primeira vez em 2 décadas, a maior parte das exportações de armas dos Estados Unidos entre 2020 e 2024 foi para a Europa, 35%, em vez do Oriente Médio, 33%. Os Estados Unidos, observam os especialistas, continuam a ser o fornecedor preferencial de recursos avançados de ataque de longo alcance, com aviões de combate.
E hoje é dia de mais um especial sobre o Concílio Vaticano II, hoje para refletir sobre a esperança no tempo da quaresma. Jackson Erpen.
Na mensagem para a Quaresma 2025, o Papa oferece algumas reflexões sobre o que significa caminhar juntos na esperança e evidencia os apelos à conversão que a misericórdia de Deus dirige a todos nós enquanto indivíduos e comunidade. E o terceiro apelo à conversão é o da esperança, da confiança em Deus e na sua grande promessa, a vida eterna. Estou convicto, pergunta Francisco na mensagem, de que Deus me perdoa os pecados? Ou me comporto como se pudesse me salvar sozinho? Aspiro à salvação e peço a ajuda de Deus para receber? Vivo concretamente a esperança que me ajuda a ler os acontecimentos da história e me impele a um compromisso com a justiça, a fraternidade, o cuidado da casa comum, garantindo que ninguém seja deixado para trás? As razões de nossa esperança na caminhada quaresmal é o tema da reflexão do padre Gerson Schmidt para hoje. Vamos ouvir.
O Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanctum Concilium, prestou particular atenção à apresentação do tempo da quaresma. Em preparação à abertura do ano jubilar e atendendo um pedido do Papa Francisco, o Dicastério para a Evangelização lançou já em 2023 a coletânea sobre o Concílio Vaticano II, intitulada Jubileu 2025, Cadernos do Concílio, com o objetivo de promover uma redescoberta do evento conciliar e seu significado para a vida da Igreja em todos esses mais de 60 anos transcorridos. O caderno de número 13 desses ricos subsídios descreve os diversos tempos litúrgicos e aponta o significado da quaresma, referendando a Constituição Sacrosanctum Concilium. O texto conciliar, ao sublinhar os principais elementos que sustentam o caminho quaresmal da Igreja, isto é, o batismo, com sua memória ou preparação, a penitência, a escuta assídua da palavra de Deus e a oração, pretende indicar a referência fundamental para compreender seu valor e significado. No processo de formação deste período de preparação para a Páscoa, a referência ao batismo e à penitência foi a chave de interpretação da quaresma e da sua relação com a vida do cristão e da Igreja. Para o batismo, o concílio recomenda a recuperação dos elementos batismais próprios da liturgia quaresmal. Para a penitência, insiste no significado pessoal e social do pecado. E nesse ano jubilar, para lucrar as indulgências, o sacramento da reconciliação tem um caráter ainda mais especial como uma das condições para se receber a indulgência plenária. Esse caderno do concílio de autoria de Maurício Barba descreve assim sobre o tema da esperança diante da dor e sofrimento cristão. Na perspectiva cristã, o sofrimento assume uma conotação salvífica, se for acolhido e vivido como participação na paixão e morte de Cristo, que redimiu a humanidade, oferecendo-se como vítima pura e imaculada no altar da cruz. Olhando, portanto, o momento culminante de sua dor, o cristão sabe que o sofrimento e a morte são sinais proféticos que se enchem de sentido precisamente graças ao mistério pascal de Cristo. Quando o sofrimento e a morte se fecham em si mesmos, levam ao desespero, mas se orientam para um horizonte de vida, abrem a esperança. E o horizonte é a vida eterna, aquela inaugurada pelo crucificado ressuscitado, que ressuscita com seu corpo glorioso, mas marcado ao mesmo tempo por aquelas chagas que, pela força do Espírito, se tornam fendas de luz e esperança. As chagas e dores de Cristo, contempladas no tempo quaresmal, sobretudo na Via Sacra, são fendas de luz e esperança. O Papa Bento XVI, na encíclica Spes Salvi, encíclica sobre a virtude teologal da esperança cristã, comenta a primeira carta de Pedro quando exorta os cristãos a estarem sempre prontos a responder a propósito do Logos, o sentido e a razão de sua esperança. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Esperança que equivale à fé. O texto bíblico, na narrativa da Bíblia de Jerusalém, diz assim: antes santificai a Cristo, o Senhor, em vossos corações, estando sempre prontos a dar as razões de vossa esperança a todo aquele que vô-la pede. Na nota ao pé da página da Bíblia aponta assim: os cristãos dão testemunho de que pertencem a Cristo diante dos pagãos, que ignoram toda a esperança. Eles têm oportunidade para isso por ocasião das perseguições locais. Podemos nos questionar se estamos prontos realmente a dar razões de nossa esperança, como pede São Pedro nesta carta. Como dar ao mundo as razões de nossa esperança se vivemos na indiferença, como se Deus não nos importasse e nos esquecemos que em Jesus Ele continua Deus conosco? Ao ouvir esse texto bíblico, poderíamos pensar logo na apologética, na defesa da fé por argumentos filosóficos e teológicos. Muitas vezes nos esquecemos de que a primeira e fundamental missão e apologética que podemos e devemos realizar é a do testemunho da nossa fé através do exemplo. No Jubileu dos Comunicadores, no dia 24 de janeiro deste ano jubilar, o Papa Francisco encorajou jornalistas a construir comunhão no mundo por meio do anúncio de histórias de bondade e esperança em mensagem para o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Sonho com uma comunicação que não venda ilusões ou medos, mas seja capaz de dar razões para ter esperança, disse o Papa. O Papa aqui não pede as razões de nossa esperança cristã, como aponta a carta de São Pedro, mas as razões de esperança na vida, diante de um quadro de tantas pessoas desesperançadas. Encorajo-vos, portanto, a descobrir e a contar tantas histórias de bem escondidas por detrás das notícias, a imitar aqueles exploradores de ouro que incansavelmente peneiram a areia em busca de uma pequeníssima pepita. É importante encontrar estas sementes de esperança e dá-las a conhecer.
E o programa em português da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 11 de março, vai ficando por aqui. A gente agradece, como sempre, a sua companhia e a sua audiência. E conta com você amanhã, neste mesmo horário. Um forte abraço e até lá.